Está no ar, o Jornal do Senado.
Lindbergh Farias quer impedir indicação de políticos para tribunais de conta.
E oposição afirma que defesa de impeachment se baseia em parecer do TCU.
Comissão Mista do Orçamento começa a votar amanhã projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Lindbergh Farias deve apresentar nos próximos dias proposta que impedirá a indicação de políticos para os tribunais de contas.
A oposição reafirma que a defesa do impeachment da presidente Dilma Rousseff não é golpe por se basear em um parecer do TCU. A reportagem é de Érica Christian.
Após a decisão do Tribunal de Contas da União de rejeitar a contabilidade de 2014 da presidente Dilma Rousseff, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, decidiu apresentar uma proposta que vai proibir a indicação de políticos para o TCU e para os tribunais estaduais e municipais. As cortes são responsáveis pela análise das contas do presidente da República, de governadores e de prefeitos. No caso do TCU, 6 ministros são indicados pelo Congresso Nacional, 1 pelo Palácio do Planalto e 2 escolhidos entre auditores e integrantes do Ministério Público. Ao comentar o caso da presidente Dilma, Lindbergh questionou o fato de o TCU ter aprovado as contas de outros ex-presidentes que também se valeram de manobras contábeis, a exemplo do uso de dinheiro de bancos públicos para pagar programas sociais.
O que eles chamam das pedaladas fiscais já estava acontecendo há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e sempre foi aprovado pelo TCU. Se o TCU quisesse mudar a posição de, olha, daqui pra frente não pode fazer isso. Mas não, porque foi uma decisão política. O que é que o TCU tá vendo? Uma casa de políticos em fase de aposentadoria.
O presidente do PSDB, senador Aécio Neves de Minas Gerais, reafirmou que a oposição poderá usar a rejeição das contas de Dilma pelo TCU para insistir num pedido de impeachment. Ele negou que a defesa seja choro de perdedor ou golpe, como acusam os governistas.
A saída, qualquer que seja ela, se dará dentro da Constituição. E se houve algum golpe contra os brasileiros ou contra a democracia, foi o golpe dado pelo governo ao mentir na campanha eleitoral e ao tentar, de todas as formas, constranger os nossos tribunais.
A Comissão Mista de Orçamento começa a votar nesta quarta projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
E a presidente da comissão confirmou que indicará imediatamente o relator do pedido de rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Repórter Maurício De Sante.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, que preside a Comissão Mista de Orçamento, disse que assim que receber o relatório do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff, fará de imediato a indicação do relator. Rose de Freitas não adiantou o nome do deputado ou senador que irá ficar com a atribuição de relatar o pedido de rejeição da contabilidade do governo, mas destacou algumas características do indicado. Ela disse também que não há veto a nenhum partido.
Tanto no PT como no PSDB, tem pessoas que, eu diria assim, seria capaz de conciliar pensamentos aqui, mas nunca vão dizer que eu escolhi com a tendência de que ela fica ou que ela sai. Nunca dirão isso. E tenho certeza que quem for trabalhar sobre isso vai ter que ter a capacidade de ouvir bastante, conhecer de economia também.
Rose de Freitas também confirmou que, nesta quarta-feira, o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, deputado Ricardo Teobaldo, do PTB de Pernambuco, irá apresentar o texto final com as mudanças que precisaram ser feitas por causa do ajuste fiscal. Rose de Freitas cobrou a presença dos senadores e alertou que irá pedir formalmente a substituição dos que faltarem.
Eles têm que vir aqui votar, dar o quórum para a sessão, senão temos que pedir aos membros serem substituídos pelas lideranças dos seus partidos. Nós estamos tratando da lei de diretriz orçamentária do país.
A LDO serve de base para a elaboração do orçamento. O texto deveria ter sido votado em julho, mas até agora não houve acordo para a análise da proposta.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje projeto que determina que o uso de dados pessoais e sigilosos do cidadão deve preservar o direito à privacidade.
A proposta estabelece princípios, garantias, direitos e obrigações referentes à proteção e ao tratamento de dados de pessoas e empresas. A matéria vai ser analisada agora pela Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle e depois segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Nara Ferreira.
A proposta determina que os dados pessoais não poderão, em nenhuma hipótese, ser utilizados para prejudicar o cidadão. O titular dos dados deve saber como essas informações serão utilizadas e o armazenamento só poderá ser feito mediante autorização expressa. O objetivo é assegurar o uso racional e protegido das informações pessoais, sem violação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. O relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, ressaltou que informações pessoais trafegam pelas redes sem o consentimento das pessoas e são comercializadas, publicadas ou utilizadas de forma abusiva. Ele apresentou um texto alternativo que reúne três projetos, mas acatou especialmente texto elaborado a partir da CPI da espionagem que investigou denúncias do ex-agente da CIA, Edward Snowden, sobre violação pelos Estados Unidos do sigilo de cidadãos de vários países. Aloysio Nunes lembra que o desenvolvimento tecnológico facilitou a obtenção e manipulação de dados pessoais que envolvem ideologia, religião, raça, saúde e orientação sexual.
Nosso intuito não é o de criar um estatuto legal de superproteção de dados pessoais, de tal forma impedir o desenvolvimento e inovação tecnológica, mas sim uma carta de mínimas garantias, direitos e deveres que possam conferir ao cidadão uma proteção equilibrada e justa, porém efetiva, na linha do marco civil da internet, na linha de um desenvolvimento do direito brasileiro de proteção à privacidade.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, disse que os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública.
Ao citar dados da Organização das Nações Unidas, Amorim alertou que o trânsito faz mais vítimas nos países mais pobres. No Brasil, uma pessoa morre a cada 12 minutos nas ruas e estradas.
O senador, que cobrou investimento em educação no trânsito, pediu apoio a projeto que destina para o Sistema Único de Saúde 30% da receita das multas aplicadas a motoristas.
Segundo os dados que apresentou, os acidentes de trânsito no país causam um prejuízo de 40 bilhões de reais por ano e sobrecarrega o SUS.
Para se ter uma ideia da dimensão do problema, nada menos do que 30% dos leitos dos prontos-socorros do nosso país têm sido ocupados por vítimas de acidente de trânsito e 25% dos condutores dão entradas nos hospitais de forma a irem a óbito.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, lamentou as enchentes que vitimam a população do estado que representa. Segundo ele, há mais de 70 anos, o Rio Grande não enfrentava uma cheia tão forte. Na segunda-feira, o rio Guaíba, que banha Porto Alegre, atingiu o maior nível em 74 anos.
As fortes chuvas atingem 56 cidades e no final de semana, quase 8 mil gaúchos tiveram que deixar suas casas. Destes, pouco mais de 4 mil estão em abrigos.
Segundo o senador, um terço da cidade de Eldorado do Sul está sob as águas. As casas de metade dos 36 mil moradores do município foram alagadas e pelo menos 2 mil deles tiveram que buscar abrigo em outros lugares.
Parece que o Rio Grande do Sul perdeu as graças dos deuses. São muitos os infortúnios que conspiram contra o Rio Grande do Sul nos últimos tempos. Pois agora, para concorrer com tanto infortúnio, os céus desabam águas como há muito não desabavam sobre o estado do Rio Grande do Sul.
O senador Lazier Martins informou ainda que o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, anunciou a liberação de recursos federais para ajudar na reconstrução de pontes. Disse também que a população gaúcha está em um momento especialmente solidário com os desabrigados.
E o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, disse que os donativos de quem puder ajudar serão bem-vindos.
Quem quiser ajudar os desabrigados pode entregar os donativos na central de doações do Centro Administrativo Fernando Ferrari, que fica na Rua Borges de Medeiros, 1501, Centro de Porto Alegre. Ou entrar em contato através do telefone 51 32 88 671. Segundo os organizadores desse movimento de salvação da nossa gente, precisa-se principalmente de alimentos não perecíveis, água potável, material de higiene e limpeza, colchões e cobertores.
Jornal do Senado. Apresentação Leila Herédia e Gesiel Carvalho. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.